SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Essa é a SBS em português.
O início da história da brasileira Manuela Bufara como a chefe internacionalmente renomada que hoje é, tem semelhanças com a experiência de vida de muitos estudantes brasileiros na Austrália. Natural de Maringá, no Paraná, Manu estudava jornalismo quando decidiu aproveitar as férias da faculdade para aprimorar o inglês no exterior. No caso dela, num resort de esqui nos Estados Unidos. Foi sua entrada no setor de hospitalidade, do qual nunca mais saiu. O jornalismo ficou para trás, no estudo de inglês se tornou uma viagem internacional para se aprimorar em alguns dos principais restaurantes europeus. Ela chegou a ser estagiária do renomado restaurante Noma, de Copenhague, considerado por muitos como o melhor restaurante do mundo, com uma fila de espera de anos para se reservar uma mesa. Quase 20 anos depois, Manuela Bufara é dona do Manu, importante restaurante em Curitiba, referência internacional em sustentabilidade e de cozinha de origem vegetal, onde todos os fornecedores são cuidadosamente escolhidos por ela e ficam até um raio de 300 quilômetros do restaurante. Manu também foi eleita a melhor chefe mulher da América Latina em 2022 pela The World's 50 Best Restaurants e viaja ao mundo pregando a sua filosofia de cozinha sustentável. Pois ela está agora em Sydney como uma das atrações do Cultural Pulse e do Vivid. No último domingo, ela foi atração do Vivid Fire Kitchen Ultimo, no qual fez uma demonstração da maneira como prepara vegetais. Como parte do programa gastronômico do Vivid, Manuela Bufara esta semana é residente no restaurante Kiln do Ace Hotel, onde preparará um menu especial no qual deve misturar produtos tipicamente brasileiros que trouxe na bagagem com o que de melhor escolher na produção local. Nesta passagem por Sydney, a chefe paranaense também teve workshops com chefes aborígenes, no qual foi apresentada plantas nativas, as quais pretende incorporar em suas experiências gastronômicas por aqui. A SBS em português conversou com ela minutos antes dessa demonstração no Vivid Fire Kitchen. Nessa entrevista, Manuela Bufara fala sobre sua ideia de cozinha sustentável e de como os restaurantes podem ajudar na conscientização da sociedade nesta área. Ela também elogia a cena gastronômica de Sydney e diz que Curitiba já é referência internacional na questão de sustentabilidade na alimentação. Manu, prazer conhecer você. Seja bem-vindo à Austrália. É sua primeira vez na Austrália?
Não, não é minha primeira vez. Eu já vim para outros lugares, já vim a Adelaide, a Melbourne, mas em Sydney é minha segunda vez com outros olhos. A primeira vez eu tinha 15 anos. Então tinha outros olhos com 15 anos e agora volto para entender um pouco a cidade e conhecer.
Qual a sua impressão dessa volta a Sydney? Como você está enxergando a cidade aqui?
Eu acho que a Austrália é muito parecida com o Brasil, né? A gente tem uma riqueza na parte de natureza e somos países de imigrantes, né? Então o Brasil hoje é feito da imigração, né? A gente tem diversos povos, misturas no Brasil, que é o que faz a comida do Brasil, e a Austrália não fica muito longe. Então a gente acaba se sentindo em casa, né? A gente teve a oportunidade de ir no mercado de vegetais em Flemington, então você consegue ver desde produtos diretamente da Itália, diretamente da Ásia, países árabes. Então você consegue entender o que é o país, né?
Falava agora há pouco que você está conseguindo viver intensamente aqui nos mercados. Qual a sua impressão da cena gastronômica daqui?
É uma cena muito evoluída. A gente está montando um restaurante em Nova York e até ontem a gente estava falando sobre isso. Então, não estou falando só de comida, mas a comida é muito evoluída, questão de chefes, eu acho que de custo-benefício, né? E você tem desde o fine dining, mas você tem um fine dining meio que no meio ali, que é aquela coisa de compartilhar. Você tem aquela parte de churrasco, mas não como o nosso, pesado, mas você consegue, eles conseguem trabalhar muito bem a brasa. É um pouco diferente da nossa, acho que é uma brasa mais leve e uma técnica um pouco mais avançada que a nossa brasileira, né? Eu tive alguns restaurantes aqui e fiquei muito impressionada com a parte de vegetais na brasa, a parte de frutos do mar, peixes. E a questão de bares, de vinho, de bar de vinho, muito legal, de bar e coquetéis. E é uma cena muito empolgante, porque sempre está cheio, os restaurantes estão lotados. Então, acho que assim, a sociedade também aceita os restaurantes. Isso faz o dinheiro girar, né? E isso é muito legal, porque todos os lugares que a gente foi aqui, de segunda a segunda, todos estavam lotados. Então é muito legal quando a sociedade também ajuda os restaurantes, né? Faz essa. A gente, né? Você devolve, né? Então eu acho isso importante para a cidade e para o país, né?
Essa parte de sustentabilidade, que é uma coisa muito importante para você, já foi premiada por isso, né? Eu queria que você contasse um pouco como começou o seu interesse em fazer a cozinha com essa pegada e como você consegue desenvolver isso, né? Eu imagino que sejam metas muito específicas que você precisa ter. É um contexto que não é só fazer comida, você tem que ir muito além disso para conseguir trazer a melhor da maneira sustentável. Quanto isso impacta no seu trabalho? Eu imagino que seja uma parte grande. Eu queria que você me contasse um pouco como você entrou nisso e como você se desenvolve a partir disso hoje.
Eu acredito muito que quando a gente cozinha, tudo que eu recebo eu devo devolver de volta. E devolver de volta como? Você devolve para a sociedade e para o planeta. Eu acho que são pequenas ações, sabe? Então começou porque eu sempre acreditei nisso. Eu sempre acreditei que nós devemos trabalhar de uma maneira muito justa, correta, muito limpa. Então esse sempre foi um foco do Manu. Desde a parte do lixo, na parte da energia. Então a gente sempre teve, e os contatos com as comunidades, a parte de produtores, né? O produtor local, coisa que existe muito aqui, né? Então a gente consegue ver muito isso dentro de Sydney, né? O que a gente está vivendo. Então acho que para o Brasil hoje a gente está muito evoluído nessa questão de sustentabilidade, desde você consegue encontrar um lixo feito de bagaço de cana, de mandioca, né? O saco de lixo, eu tô falando. Então, Manu, a gente sempre conseguiu trabalhar nesse meio. Eu acho que a gente deve deixar um planeta melhor para o futuro aí, né? E a gente está vivendo isso agora, né? A gente está com as chuvas no Rio Grande do Sul. Isso é mudança climática e é o impacto do homem na sociedade e na natureza. A gente precisa entender isso, que o lixo que você produz, né? A quantidade do lixo que você produz, o vidro que o seu estado não recicla. Então, você tem que começar a se preocupar para onde isso vai, né? Onde você vai colocar? Vai aterrar? Vai poluir o solo? Então, tem todo esse contexto. E eu acho que a gente, como seres humanos, não nos preocupamos com isso. A gente não faz a nossa parte, né? Seja em meio comunidade, como num prédio, num condomínio. Sempre tem alguém que tem que tomar a frente, né? Então, a gente começou fazendo isso no Manu e acabou isso crescendo em diversas outras áreas, porque eu acho que você se torna um exemplo e as pessoas começam a ver como pequenas mudanças nos hábitos diários do restaurante podem afetar de novo a sociedade e a maneira como a gente trabalha. Então, acho que começa aí, né?
Tem uma coisa que eu vejo muito se falar, mas eu queria entender como você está por dentro disso. Era uma ideia que no futuro a gente teria cada vez mais hortas urbanas, justamente por conta para você não ter que buscar trazer de longe alguma coisa. Você já vê isso acontecendo? Eu sei que a sua preocupação no seu restaurante em Curitiba, você tem um raio, se não me engano, de 180 quilômetros, que você traz as suas fontes para você fazer no seu restaurante. Você já vê esse fenômeno acontecendo ou ainda a gente está engatinhando?
Acho que Curitiba é um exemplo, não só. Foi muito legal porque eu dei uma aula aqui na terça-feira e veio um senhor falar comigo, falou: eu já estive no seu restaurante. Eu fui para Curitiba para conhecer as hortas urbanas, os jardins de mel, e fui conhecer o transporte. Então, acho que Curitiba é um grande exemplo que a gente tem no país. Digo, desde a parte de políticas, né? Como trabalhar com políticas públicas. Hoje, a gente tem um governo maravilhoso, tem uma prefeitura incrível, que se preocupa muito com essa parte sustentável. Então, a gente tem hoje os restaurantes populares, que são abertos à população de dia, mas à noite. Hoje, Curitiba começa a não pode servir comida na rua, para moradores de rua. Não pode, é proibido e leva multa. Foi um choque quando começou essa lei. Mas por quê? Porque o nosso prefeito acredita que gera lixo. Então, ele cedeu os restaurantes populares, que atendiam a população de manhã, para a noite, as entidades que querem servir, se organizassem e servissem nesses lugares, que as pessoas tivessem um pouco de dignidade para sentar à mesa. Começa com as hortas urbanas também, que são terrenos baldios, terrenos abandonados, que onde esses terrenos hoje são como um contrato, dando a associação dessa comunidade, que essa comunidade possa dividir esses terrenos e cada um possa plantar a sua mercadoria, não é para venda, né? Para eles mesmos terem uma alimentação melhor, né? E ter esse contato de novo com a natureza que a gente acabou perdendo. Então, acho que Curitiba se avançou muito e serve de exemplo que está servindo para outras cidades do Brasil que querem fazer a mesma coisa, né? Ganhou vários prêmios agora, ganhou como a cidade mais inteligente na área sustentável. Então, acho que isso a gente vem mudando muito e eu acho que o Brasil começa a ser visto de uma outra forma, né? Porque a gente nunca foi visto nesse lado. Ah, sustentabilidade, não, sempre foi um oba-oba. E eu acho que agora a gente começa a ser visto de uma outra forma, com um transporte sustentável, com uma gastronomia sustentável, com uma cidades inteligentes, né?
Você quer fazer coisas com também estudando um pouco os indígenas daqui, trazendo elementos da gastronomia deles. O que exatamente você trouxe? O que você descobriu aqui? O que você pode nos dizer?
Tá, a gente fez uma aula, né, um aprendizado com alguns chefes aborígenes que vieram de algumas comunidades, onde a gente também apresentou alguns ingredientes indígenas que nós trouxemos e eles nos apresentaram algumas coisas indígenas. Desde o finger lime, que é vermelho, que vem de uma área da Austrália, acho que é North Austrália, de Darwin, a gente pegou algumas plantas nativas das praias, que são, parece que muito sal e nascem na beira da praia. Parece uma beldroega do mar nossa, mas um pouco diferente. A salicórnia deles também, um pouquinho mais gorda, a gente também tem. É muito legal porque a gente está no mesmo hemisfério, né? Então a gente acaba encontrando os mesmos produtos. Como agora está na temporada de cítricos, o Brasil também está na temporada de cítricos. Caqui também está lá. Então a gente já conheceu muitos ingredientes, os pós que eles trabalham, parece um grão, parece um milho, mas é um outro tipo de grão. Nós também estamos utilizando para fazer nosso pão. A gente está utilizando um limão muito pequenininho, parece uma bolinha que explode na boca. Também vem do sul da Austrália. Então a gente estamos se divertindo aí com os produtos, com o que foi nos apresentado e o que a gente está colocando. Uma sour plums, que é uma ameixa salgada, ácida assim, vermelha. A gente está usando na sobremesa. Então a gente está tentando doar o máximo possível com as nossas técnicas, mas com ingredientes locais.
Você é uma mulher que já é reconhecida como empreendedora, você colocou seu nariz lá e fez as coisas acontecerem. Cozinha é um ambiente muito dinâmico. Ao mesmo tempo, eu queria perguntar para você, você sofreu por fato de você ser mulher, foi mais difícil para você? Você viu alguns bloqueios? Como é penetrar nesse mundo? Os chefes mais famosos, tradicionalmente, são homens. De repente você colocou a tua cara lá. Isso, você sofreu alguns bloqueios ou você conseguiu navegar bem disso?
Sabe que eu, graças a Deus, tive grandes mestres, pessoas que me ajudaram e sempre foram homens, né? O Alex é uma dessas pessoas.
O Alex Atala.
Então, nunca tive dificuldade. Obviamente, algumas coisas a gente passa quando está em evento fora, algumas coisinhas assim acontecem, mas nunca tive uma dificuldade em questão de carreira. Eu acho que é mais a parte da mulher de casa, né? Sou casada há 20 anos, desde os 17 anos, então é mais a parte de mãe, de você ser mãe, você cuidar da casa, você ser uma líder, porque eu acho que a mulher, ela tem isso, né? Ela é uma líder dentro do trabalho, mas também acaba sendo uma líder em casa. Então, acho que são essas maiores dificuldades. Eu acho que, para mim, foi no fato de eu entender quantidade e qualidade junto às minhas filhas e entender o quanto eu posso. Eu sempre brinco com a Helene e com a Maria e falo para ela assim, a mamãe não está indo cozinhar, a mamãe está indo mudar o mundo. Porque eu acho que é isso que a gente faz. A partir do momento de qualquer profissão, quando a gente sai de casa, você está saindo para passar informação e educação. Então, eu acho que é isso. E a gente fazer um mundo melhor. Então, atravessar o mundo, a gente está em 12 pessoas aqui do restaurante, todos. Então, não só para mim, mas imagina o quanto para eles está sendo importante isso e quanto eles vão compartilhar isso em casa. E o quanto eles também estão ensinando as pessoas que eles estão aqui. Então, acho que é isso o que a gastronomia tem o poder de fazer, dessa transformação. Isso é muito importante, né?
Tem alguma coisa no restaurante aqui, que você está fazendo aqui, que você acha que você vai conseguir adaptar lá, que vai trazer para o seu restaurante?
A gente está fazendo algumas salsas com ingredientes daqui. A gente trouxe bastante ingrediente, farinha, tucupi, açaí, porque o açaí daqui é doce, a gente trouxe o açaí. A gente trouxe cupuaçu, então a gente está fazendo um mix com os produtos deles. E, claro, esse menu que a gente está fazendo aqui, o único prato que veio do restaurante é a cenoura, que eu vou servir agora à noite, aqui no Fire Kitchen. Então, o resto é tudo, foi criado especificamente para a Cid. A gente estudou, tanto é que a gente foi nos mercados os dois primeiros dias para poder criar o menu. Então, cada dia era uma loucura, porque os surtos do mar são totalmente diferentes. Então, a gente acabou se envolvendo e, bom, esperamos entregar um menu muito legal com esse mix aí de Austrália e Brasil.
Qual menu que você vai fazer agora nessa noite?
Essa noite a gente vai fazer a cenoura, que é um prato muito clássico do Manu. Ela vai com um molho de fermento e a gente vai trazer uma farofinha de cítricos com coentro.
Que maravilha. Muito obrigado. Espero que seja uma ótima estada aqui na sua próxima semana na Austrália.
Muito obrigada. Obrigada a você.
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.